Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos nossos ouvintes. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um estudo multicêntrico que avalia o risco de transmissão do novo coronavírus de humanos para cães e gatos. O PET COVID-19 Study vai avaliar o risco de transmissão da doença de humanos para cães e gatos, e esse estudo é desenvolvido por diversas instituições, e hoje vamos conversar com a coordenadora local, a Juliana Galhardo, professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS. Seja bem-vinda ao Extensão em Pesquisa, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS.
Oi, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar com vocês e trocar informações.
A Juliana é graduada em Medicina Veterinária, mestre em Ciência Animal e doutora em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, é professora adjunta aqui na UFMS. Bom, professora, explica pra gente como que surgiu a ideia desse trabalho e qual que é o objetivo dele.
Bom, eu faço parte de uma equipe chamada One Health Brasil. Na verdade, esse é um grupo de pessoas do Brasil todo que trabalha com saúde única. Saúde única significa abordagem em saúde, pensando em saúde humana junto com saúde ambiental e saúde animal. No ano passado, a gente, logo que começou a pandemia, houve o diagnóstico de SARS-CoV-2, do novo coronavírus, em alguns animais, da Ásia, depois da Europa, Estados Unidos. E nós, aqui do One Health Brasil, pensamos em bolar o nosso próprio projeto, para investigar essa possibilidade da transmissão do novo coronavírus dos tutores para seus pets. Então, nós montamos o projeto, submetemos para um edital do CNPq e fomos aprovados. Conseguimos essa aprovação, foi super bacana, ficamos super felizes. E agora Campo Grande está iniciando, a parte prática do projeto, que são essas coletas, de amostras de pets, cujos tutores já tenham Covid, de preferência em fase ativa, pessoas que estejam em isolamento.
E esse estudo, como você mencionou, é desenvolvido por universidades e foi pensado para algumas capitais. Qual tem sido o papel da UFMS nessa pesquisa? Explica para a gente, professora.
A UFMS está começando a parte prática agora, mas nós colaboramos até o momento, em toda a parte de elaboração do projeto, de pensar na metodologia, montagem dos questionários epidemiológicos, em toda a logística, entre coleta e envio para diagnóstico. Então, nós colaboramos ativamente em todas as etapas até do projeto, a partir, pré-coletas. E aí, agora, vamos finalmente começar a nossa parte prática mesmo, Então, a UFMS está colaborando multi-institucionalmente em todos os aspectos do projeto.
Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa fase do projeto, O que está sendo desenvolvido nessa fase de agora?
Olha, nesse momento, nós estamos na fase de buscar pessoas, buscar voluntários, pessoas que estejam em fase ativa de Covid, ou seja, diagnóstico recente e ainda estejam em isolamento e que tenham seus pets, Pode ser cão, gato, principalmente cão e gato, A nossa estima de pet. Essas pessoas interessadas em participar do projeto e que estejam em isolamento por causa de diagnóstico positivo de Covid, só precisam entrar em contato com a gente, tem um e-mail que é o petcovidufms@gmail.com, escrever lá no e-mail, gostaria de participar ou gostaria de maiores informações. Que aí eu mesmo entro em contato com as pessoas, converso diretamente com elas. E se houver a possibilidade, então, de fazer a coleta de amostras dos pets na casa da pessoa, a gente faz o agendamento conforme a disponibilidade, da pessoa em nos receber,
E o que vai ser feito com esse material, professora? Esses dados que vão ser colhidos vai ser para uma base de estudos aqui para Campo Grande, para a UFMS, que vai contribuir para as outras capitais também? Como que funciona?
O que vai ser coletado, tanto de informação quanto de amostra, vai compor tanto a característica epidemiológica da transmissão do novo coronavírus dentro dessas residências, em cada uma dessas capitais, né, as informações específicas de cada capital, as características até de moradia, de criação de animais e tudo mais, de proximidade, né, da relação homem-animal, e também vai compor um relatório completo, né? A nossa ideia, claro, é muito acadêmica, a gente quer produzir artigos científicos e tudo mais, né, transformar essas informações em ciência, mas um dos objetivos do projeto, que é além da parte científica e de pesquisa mesmo, claro, interesse acadêmico, é que a gente possa desenvolver com os dados obtidos nesse projeto algumas políticas públicas que possam ser aplicadas para outras doenças, né? Para zoonoses bastante comuns, por exemplo, leishmaniose, leptospirose. Como são características em comum avaliadas em várias capitais, né? Em 6 capitais, a gente acredita que vai ser possível entender essa dinâmica de doenças, especialmente do novo coronavírus, mas que a gente vai poder aplicar essa dinâmica para outras doenças e devolver para o poder público algumas alternativas para controle e prevenção de zoonoses aí entre cães, gatos e pessoas, né?
Você está ouvindo a entrevista sobre um estudo que investiga a COVID-19 em animais de estimação, coordenado localmente pela professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, Juliana Galhardo. Bom, professora, com essa pesquisa, eu queria que você comentasse com a gente sobre os desafios, né? Vocês tiveram início já há alguns meses esse projeto, vocês estão em outra fase agora dessa pesquisa. Quais desafios vocês enfrentaram aí e que ainda estão por vir ao seu ver como pesquisadora?
Sim, aqui em Campo Grande nós ainda estamos na fase de convidar pessoas, né? Então, o primeiro desafio é enviar um convite bem claro para que as pessoas entendam quem se encaixa no projeto. Então, por exemplo, hoje de manhã mesmo, né, tive a oportunidade de fazer uma entrevista e logo após a entrevista várias pessoas se voluntariaram. Olha, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato e tal, né? Mas essas pessoas, infelizmente, não se enquadraram nesse momento do projeto, porque agora a gente precisa de pessoas com caso ativo, né, que estejam em isolamento e tal. Então, acho que o grande desafio neste momento é as pessoas compreenderem se elas próprias se enquadram no nosso perfil necessário, né, para participar do projeto. Talvez as nossas próximas dificuldades vão se dar em termos de coleta a campo mesmo, né, de contenção com tranquilidade dos animais, de repente até pode ter perda de amostra, essas coisas a gente já está prevendo que pode acontecer. Mas eu acredito que vai ser possível contornar essas dificuldades aí, não diria com tranquilidade, porque nenhuma dessas dificuldades é legal, né? Mas a gente vai conseguir contornar, seja coletando mais amostras, visitando mais residências, retornando nas residências já visitadas. Eu acho que a expectativa é positiva, mesmo diante de dificuldades.
E professora Juliana, sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, como que funciona a atuação de cada um ali, né? Na verdade, quem que faz parte da equipe aqui na UFMS, tem acadêmico participando dessa pesquisa também? Como que é essa atuação deles, né, nessa pesquisa?
A equipe do nosso projeto é composta por professores, a maioria são professores da FAMES, né, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que ao mesmo tempo também são médicos veterinários, e temos a participação da doutora Mariana Croda, né, que é a nossa, eu até brinco com a Mariana, que ela é a nossa infectologista, né, de PET, só que, claro, ela trabalha com seres humanos, né, mas ela nos deu todo o treinamento, toda a orientação e toda a parte técnica em termos de uso de correto de EPI, enfim, porque a gente vai na casa de pessoas com COVID, né. Então, além de ter veterinários, tem uma médica na nossa equipe e ela se dispôs, né, caso a gente encontre pacientes humanos lá, né, com algum tipo de dificuldade, enfim, ela dispôs o contato, né, para que a gente possa também encaminhar essa pessoa, né, porque às vezes a gente imagina que é todo mundo caso leve, pode ser que não seja, né, em termos humanos, mas nós veterinários, claro que não vamos interferir com saúde humana diretamente, né. A nossa equipe, além então de ter os professores, tem vários residentes, até o momento são 7 médicos veterinários residentes, então eles são acadêmicos do nosso programa de residência em medicina veterinária. Dentre esses residentes, nós temos residentes da área de clínica médica de pequenos animais, e residentes da área de zoonoses e saúde pública. Então, até o momento, a equipe de campo mesmo vai ser composta, cada equipe vai conter 4 pessoas. Nas 4 pessoas, nós vamos ter um professor e 3 residentes, todo mundo médico veterinário, que aí garante também uma boa avaliação do animal, uma contenção tranquila, né? E um trabalho, assim, o mínimo estressante possível, né? Tanto para o tutor que nos recebe, ele já está com Covid, né? Quanto para os animais que vão nos ajudar nesse projeto.
Uma coisa importante que você mencionou, professora, é nesse momento da coleta, né? Que vocês vão até a residência da pessoa, vão fazer a coleta ali nesses animais. Vocês vão totalmente equipados para fazer? A equipe que vai é uma equipe reduzida? Como que vocês vão cuidar dessa questão sanitária no momento ali de fazer o contato com a pessoa, com a família?
Sim, todos os aspectos de biossegurança, em termos pessoais mesmo, da nossa equipe, já foram previstos, né, tanto no projeto mesmo, quanto agora na prática. Então, aí, as equipes de coleta vão ser equipes de 4 pessoas, na qual uma pessoa, né, um veterinário, vai fazer a entrevista, né, com o tutor, pegar as informações, aplicar o questionário epidemiológico, e outros 3 vão ficar responsáveis, tanto por conter o animal, realizar a coleta de sangue, né, e de suave, né, assim como se faz em humanos, a gente vai coletar dos animais também, e já alicotar essas amostras, deixar tudo separadinho. Então, em 3 pessoas, a gente acredita que sim, vai ser bem tranquilo fazer esse procedimento de contenção e coleta da amostra, e mais uma pessoa somente para conversar com o tutor, o proprietário, a gente acredita que vai ser bem dinâmico, assim, bem tranquilo. E como eu mencionei anteriormente, todo mundo fez treinamento, né, para uso de equipamentos de proteção individual. E o nosso equipamento de proteção individual é composto basicamente por luvas, toucas convencionais, cirúrgicas, máscara N95, face shield. Vamos usar também o capote. E aí, a cada residência, né, obviamente, a gente troca os EPIs como deve ser.
Bom, professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, gostaria que você comentasse aí o que vocês esperam obter como resultado a médio e longo prazo dessa pesquisa, do que vem sendo desenvolvido.
Se a gente se basear nos resultados dos outros municípios, né, das outras capitais e até de outros países, nossa expectativa local é possivelmente diagnosticar alguns casos de SARS-CoV-2 em cães ou gatos aqui de Campo Grande, a exemplo de Cuiabá ou de Curitiba, mas a gente acredita que a maioria dos animais, assim, acima de 90%, vão ser totalmente negativos, ou ainda esses poucos positivos, a maioria também vai ser assintomática. Então, a gente acredita que vai seguir esse padrão, que já é de outros lugares, né? Não é um padrão de infecção esperado. E a gente acredita que se a gente puder obter essas informações de questionário epidemiológico e puder analisar com muito critério as características locais, a gente vai sim colaborar com os serviços públicos de saúde em termos de prevenção e controle de zoonoses. Então, acho que pode ser meio audacioso, né, para quem nos ouve e tudo, mas a função da pesquisa, eu acredito que não é apenas a gente investigar os aspectos acadêmicos, né? Acho que a gente tem que devolver, inclusive, como política pública. Então, essa é a nossa ideia, né? Tomara que dê certo, essa é a minha grande expectativa.
Nosso programa chegou ao fim. Hoje você ouviu a entrevista sobre um estudo que investiga a Covid-19 em animais de estimação, coordenado localmente pela professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, Juliana Galhardo. Professora, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Muito obrigada. Eu sou a Bárbara Menezes, de Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.